Olá, aqui é Tainá Bavaresco e você está ouvindo ao podcast The Crime Brasil. Uma pausa necessária. Eu me lembro de tudo. Me lembro de como fiquei entusiasmada por iniciar o blog. Me lembro que o fato de eu nunca ter feito nada parecido me empolgou. Lembro de passar horas pesquisando como criar uma imagem. Eu nem sabia que o nome era arte. Também me lembro de pesquisar como criar um podcast do zero, e passar horas e horas aprendendo, testando, fuçando. As primeiras artes foram amadoras. Com o tempo, prática e um pouco mais de noção e empenho, fui melhorando as criações, as pesquisas, os episódios, e fui me encontrando no meu próprio mundo. O The Crime foi e é uma das coisas mais importantes da minha vida. Sempre será. Eu me orgulho de tudo, de cada episódio, de cada posicionamento, de cada risada, de cada lágrima, das análises jurídicas, das minhas falhas, dos episódios longuíssimos, trabalhosos e cansativos, e até dos episódios mais curtos, mas igualmente cansativos, principalmente mentalmente. Eu me orgulho de tudo até aqui, de cada passo que eu dei, de cada post que eu publiquei, dos textos que escrevi, e me orgulho de todas as vezes que eu me emocionei gravando para vocês. Das noites acordada, de chorar horrores sozinha pensando como o ser humano pode ser terrivelmente cruel. Eu também sou grata a cada um que passou por aqui, por todos que ouviram o The Crime, por cada conversa, feedback e principalmente por todas as amizades que o The Crime me deu de presente. Vocês mudaram a minha vida. Apenas obrigada por tudo. Oi gente, tudo bem? Eu já ensaiei algumas vezes como gravar esse episódio, já gravei algumas partes, apaguei e tô aqui de novo, né? Vamos para mais uma tentativa. Talvez existam efeitos sonoros da Nali do B mastigando ração, como vocês já devem estar acostumados dos últimos episódios, mas hoje eu vim conversar algo sério com vocês, mas também algo necessário. Bom, eu fui bastante prolixa nas outras gravações, então eu vou tentar ser o mais breve possível, objetiva e sincera com vocês. Primeiro que eu não queria contar isso pra vocês, mas eu achei que era necessário ser sincera, principalmente porque tem muita gente que escuta o The Crime, que escuta porque gosta de mim, além de gostar dos casos que eu trago, né, de gostar de true crime e tudo mais. Sempre que as pessoas me mandam mensagem lá no Instagram, a gente acaba conversando e tendo uma relação mais próxima. Várias pessoas que escutam The Crime já têm meu WhatsApp pessoal, e não só o WhatsApp do The Crime. Então a gente fica horas conversando, então nada mais justo do que eu ser sincera com vocês. Bom, pra quem escutou o primeiro episódio apresentando o The Crime Brasil aqui pra vocês, sabe que lá em 2019 eu estudava pra concurso, que eu me preparava pra ser um dia defensora pública, e eu estou voltando a estudar pra concurso agora. Eu decidi que eu vou voltar. Tem um edital para sair agora na segunda semana de setembro e eu estou completamente atrasada nas matérias do concurso. São matérias específicas, é um concurso para analista que exige bacharelado em direito, não exige que eu tenha, né, 3 anos de atividade jurídica, né, advogando ou trabalhando no setor jurídico como defensoria pública, delegado, juíza, promotor, enfim. Não é necessário, mas é um concurso que vai me exigir muita demanda de estudo. E como durante todos esses anos eu paralisei completamente os meus estudos voltados para concurso público, eu estou mais do que atrasada, sabe, gente? E para que eu tenha uma chance mínima, eu preciso de fato me dedicar a isso. Eu até cheguei a fazer um cronograma de estudos em que eu incluía o The Crime em alguns dias da semana, para que eu fizesse, né, a pesquisa, a escrita dos textos e tudo mais, mas eu percebi que, cara, quando o edital de um concurso sai, é o momento da gente revisar a matéria e não estudar matéria, não começar a estudar. Então, eu tô muito atrasada, são 2 vagas e eu preciso me dedicar, sabe? Eu não acho que eu esteja nem perto de conseguir passar nesse concurso hoje, mas eu espero que daqui 2 meses eu esteja minimamente pronta para tentar. E se eu não tomar decisões difíceis agora, isso nunca vai acontecer, sabe? E é o que eu sempre falo para vocês em alguns episódios aqui, né? Que The Crime demanda muito tempo mesmo. E assim, gente, eu tenho tantos planos. Eu amo tanto The Crime que eu não consigo largar o osso, sabe? Mas é algo que vai me prejudicar nessa questão do concurso se eu não tomar essa decisão agora. Se eu não me desprender do The Crime nesse momento e fazer uma pausa necessária, isso vai me prejudicar profissionalmente. Porque apesar de eu amar o The Crime e assim, de eu fazer com todo o amor que eu tenho dentro de mim, não é algo que eu consiga me sustentar. Eu não consigo me sustentar com The Crime. Na verdade, eu tenho muitos gastos com The Crime. Para pagar o programa Pro que eu uso para fazer as artes dos Instagrams e das capas dos episódios, para pagar domínio de site, para pagar a loja que eu criei do The Crime, que, enfim, não tá vingando, infelizmente, mas ela vai estar disponível até dezembro desse ano. E eu acho que se não der certo, realmente, eu vou desistir, né, da loja. E enfim, eu preciso pôr os pés no chão e pensar no futuro da minha profissão, sabe? Porque se eu ficar nessa ideia de que um dia o The Crime vai dar certo, de que um dia eu vou conseguir rendimentos com ele, de que um dia eu vou trabalhar com internet, assim, sabe? É muito complicado, é muito incerto. Então eu quero focar nos concursos públicos, como já era um plano meu antes do The Crime existir, para que aí, quando eu estiver empregada, ganhando meu salário tranquila, funcionária pública, ganhando bem e conseguindo me manter, eu conseguir desenvolver o The Crime de uma forma em que eu não me prejudique, sabe, nos outros ramos da minha vida. Porque é isso que tá acontecendo agora, sabe, gente? É óbvio que o mercado de trabalho tá bizarro. Inclusive, assim, eu amo um podcast que se chama Segurança dos Direitos. São de colegas advogados incríveis do Rio de Janeiro e Curitiba. E eles conversaram há cerca de um ano atrás com o Maurício Dieter, que é um criminalista fantástico aqui do Brasil, né? Eles também trazem autoridades de outros países, aqui principalmente da América Latina. Mas eles são incríveis. E o Maurício, ele é professor da USP, principalmente professor do doutorado da USP. E ele falou que os alunos de doutorado da USP em Direito não conseguem colocação no mercado de trabalho. E aí foi um tapa na minha cara, porque eu estava tão frustrada durante todos esses anos, né, não conseguindo uma colocação efetiva no mercado de trabalho, né, que na minha área, que isso me frustrou muito, né? Me frustra ainda. Mas eu pensei, cara, quem sou eu, sabe? Eu cursei Univen, que é uma excelente faculdade, mas é uma faculdade particular que quase ninguém conhece. E fiz uma pós-graduação numa faculdade também, meio que mais ou menos, né? Eu fiz lá porque eu ganhei bolsa e era muito mais barato pagar aquela mensalidade do que a pós-graduação que eu realmente queria fazer, que era na PUC. Mas, enfim, quem sou eu, sabe? Perto dos alunos da USP. Então, eu preciso cair na real. Porque eu tô prestes a completar 27 anos. E apesar de eu me orgulhar muito de tudo que eu já conquistei até aqui, parece que eu não tenho nada, sabe? Parece que eu não tô construindo nada. Parece que eu estagnei, que eu tô parada no tempo, sabe? Isso não é um sentimento bom de se sentir, de se conviver, sabe? Você se sentir meio que inútil, sabe? E, sei lá, tá jogando fora o tempo precioso que você tem agora pra construir algo maior no futuro, sabe? Então, assim, gente, vocês devem achar que eu sou louca, né? Porque a cada episódio eu venho com uma ideia nova. Tipo, ai, profissões macabras. Tá meio paralisado, né? Mas por conta também de convidados, né? Tá bem difícil marcar com os meus amigos da polícia, que são as pessoas que eu queria entrevistar muito. A maquiadora de funerária eu não consegui encontrar. E assim, as sociedades secretas eu quero muito terminar, né? E vim com a ideia de que a gente ia trabalhar seguido, depois um por mês, e agora é isso. Mas é porque, de fato, esse concurso apareceu no momento certo. Eu não estava esperando por ele, analista nunca foi uma área que eu pensei em prestar, mas é um concurso muito bom. Eu trabalhei com analistas na Justiça Federal e eles ganhavam muito bem, eram excelentes profissionais. E eu aprendi muito com eles, então sou muito grata a esse cargo, né, essa profissão, essas pessoas. Então, que seja, sabe, analista, não é defensora pública ainda, mas é um caminho para eu conseguir me manter, para eu voltar a reconstruir a minha vida, a ter a minha independência, porque antes da pandemia eu já estava morando sozinha há 8 meses, eu tinha meu escritório e eu perdi de tudo. Precisei voltar para casa dos meus pais, perdi minha avó, que foi a pior coisa que já me aconteceu. Eu nem vou entrar em detalhes porque senão eu vou começar a chorar, igual no último episódio. Eu chorei muito por conta do Thiago. Por isso também, porque eu sei o que aconteceu com a minha avó e eu não aceito até hoje. Então, ter o exemplo da dona Ângela forte daquele jeito, sem nem saber o que aconteceu com o filho dela, foi engrandecedor para mim de diversas formas. Então, assim, gente, a vida não é fácil, né? E eu tava assistindo uma entrevista do GPS da Gabriela Priori com outros políticos, né? E o Fernando Haddad, ele falou uma coisa que, assim, é muito real, sabe? A gente precisa abrir mão de algumas coisas que a gente ama em prol de algo melhor no futuro. Não lembro se foram exatamente essas palavras que ele usou, mas enfim, e ele falou isso. E automaticamente eu peguei esse exemplo que ele disse, né? Que a gente precisa largar o osso, mesmo que a gente ame muito uma coisa, se essa coisa não tá fazendo sentido no momento, sabe? Se não é o que a gente precisa fazer nesse momento. E eu automaticamente precisava escutar isso, né? Eu acho, no meu subconsciente, porque eu automaticamente apliquei esse exemplo pro The Crime. Porque quando eu decidi que eu realmente, assim que abri as inscrições, né, para esse concurso, né, assim que saiu o edital, eu vou fazer a minha inscrição. Vai acontecer daqui 2 semanas, se Deus quiser. Mas, enfim, assim que eu soube, né, da notícia desse concurso, que seria, possível fazer esse concurso, eu já pensei, quantas matérias são, né? Aí fui ler o edital, né? Porque já tá liberado todas as regras do concurso, tudo mais, quando vai ser a prova, quando vai realmente abrir as inscrições para esse concurso de analista. E aí eu fui ver as matérias. É muita matéria, gente, muita matéria, e são matérias que eu não tô familiarizada, porque eu foco muito em direito penal, criminologia, ciências criminais, e deixo as outras matérias de lado, né? E para esse tipo de concurso, o que eles pedem é direito tributário, direito constitucional, direito civil, direito processual civil e coisas nesse sentido. Que são matérias, tirando direito civil e processo civil, né, que eu fiz um curso da EBRAD no mês retrasado de iniciação à advocacia civil, eu não tô familiarizada com as outras matérias, né? Eu não estudo há 5 anos, que foi o tempo que eu me formei, né? Então, é algo que eu preciso voltar a estudar. É algo que eu Direito administrativo e constitucional até que eu estudei, né, em 2019 para alguns concursos, mas era para outro cargo, então o tipo de estudo é diferente, as matérias são as mesmas, mas o conteúdo é diferente dependendo, né, do que você vai estudar. Então, focado no cargo de analista, eu nunca estudei. E quando a gente tá estudando para concurso, né? Vai prestar concurso. O momento de estudar para esse concurso é muito antes de abrir o edital. Para quando o edital ser disponibilizado, né, e você fazer a sua inscrição, você só revisar a matéria e não começar a estudar. Então, já que eu estou desempregada nesse momento, eu acho que é a minha chance de me dedicar ao máximo. Eu não tô fazendo cursinho, né? Nem tenho condições de fazer isso nesse momento. Cursinho para concurso. Eu também não fiz cursinho para a OAB, então eu vou voltar às minhas origens de estudar 12 horas líquidas por dia, pelo menos, e responder umas 30 questões, fazer os resumos depois da matéria estudada naquele dia. E assim vai, sabe, gente? Dar o meu sangue para tentar fazer com que isso seja possível, para que a minha aprovação seja viável, minimamente viável. Eu acho que talvez eu não passe nesse de primeira, assim, né? Tipo, o primeiro concurso que eu presto desde que a pandemia cessou. Mas vai ser a porta de entrada, sabe? E aí, essa pausa que eu queria dizer para vocês, né? Que além de necessária, ela é uma pausa que eu não faço a menor ideia de por quanto tempo ela vai acontecer. Esse concurso vai ser em dezembro, né? A prova será aplicada em dezembro, então eu tenho 3 meses para me preparar. E isso é pouquíssimo, pouquíssimo. Então, eu espero que vocês entendam, que vocês perdoem a minha inconstância, mas que vocês torçam por mim. O episódio dessa semana não ia ser sobre isso. Eu até conversei com os membros no início da semana sobre algum episódio, né, sobre algum tema que eles gostariam que eu falasse essa semana. A gente até deu uma debatida sobre o que seria, se seria serial killer, se seria outro tipo de crime. Eu falei para eles do concurso, eu não queria contar isso aqui no podcast porque eu tô insegura. Eu acho que quando a gente fala as coisas também, parece que, sei lá, tudo dá errado. Então não era algo que eu gostaria de dizer pra ninguém, além dos membros, né? Enfim, que talvez eu ia, né, diminuir bastante a constância de episódios e tal. Mas assim, gente, eu não tenho controle de quem escuta esse episódio, o que a pessoa pensa de mim ou espera, né, pra mim, se ela deseja coisas ruins ou não. Mas eu espero que essas pessoas especificamente tenham coisas melhores na vida para fazer do que desejar coisas ruins para as outras pessoas, né? Mas enfim, eu quis falar aqui para vocês porque eu acho que vocês merecem a minha sinceridade. E a gente já tá passando por um turbilhão de coisas, né? Eu mesma. Gente, toda essa inconstância de episódio, né, nesses últimos tempos, é resultado da minha insegurança em tudo. Porque antes eu era uma mulher incrível, sério. Não tô sendo, sei lá, mesquinha e narcisista. Eu realmente era uma pessoa muito segura de mim. Eu conquistei coisas muito legais e rápido na minha carreira. Mas com a pandemia tudo isso foi embora, sabe? Eu não tive força de buscar os pedaços e de reconstruir alguma coisa muito legal. O máximo que eu consegui foi criar o The Crime e fazer minha pós-graduação, com muito custo ainda, porque a pós estava me deixando bem mal mesmo, assim. No final eu não aguentava mais, eu até adiantei matérias para eu terminar logo. Então eu me formei em junho ou julho, sei lá, e eu tinha que fazer até o final de agosto, porque era uma pós-graduação de 12 meses. E tem muitos episódios também no The Crime que me deixou muito mal, bugada psicologicamente, assim, por alguns meses, dependendo do episódio, e outros algumas semanas. Então, nada contribuía, né? Mas assim, gente, eu realmente queria que tudo que eu pensava, que tudo que eu planejava pro The Crime desse certo. Mas é como eu já disse, né? A gente precisa pôr os pés no chão, a gente precisa analisar as coisas de uma forma fria e objetiva. Eu amo The Crime com todo o meu coração. Não gostaria de fazer essa pausa, não gostaria de ter que abrir mão dele por um tempo, de ter que abrir mão da loja, porque a loja é algo que eu me orgulhei muito de fazer também do zero. Montar o site, montar todas as estampas, criar, né, todas as estampas, montar as artes do Instagram, sou eu que faço tudo lá também, sabe? Então eu me orgulho muito de tudo que eu tenho feito até aqui, mas não adianta nada quando isso não te sustenta. Quando isso não te dá frutos para que você possa construir algo grande, para que você possa construir algo efetivo, sabe? Então, durante todo esse tempo eu fiquei pensando em várias coisas. A primeira coisa que eu pensei era que, por ter tido a experiência na comissão, né, dos direitos da penal de situação carcerária, e perceber que a atividade da advocacia me limitava em alguns projetos sociais, eu imaginei que eu tinha que parar de advogar para conseguir realizar projetos sociais que eu tenho e que ainda estão aqui dentro de mim e que eu espero que eu realize antes de morrer. É muito forte isso, né? Mas é real. Eu quero deixar coisas boas pro mundo, sabe, gente? E coisas boas não assim, ah, é pra minha família, é para as pessoas que eu conheço. Não, para pessoas desconhecidas. Coisas boas pro mundo, sabe? E não, tipo, coisas boas, sei lá, pro meu cachorro, pros meus gatos. Também, né? Obviamente. Mas não só. Então, esses projetos, eles nunca vão acontecer se eu não tiver dinheiro. Porque o The Crime não me dá dinheiro. Eu não tenho perfil algum para ser blogueira, né, gente? Muito difícil. Gente do céu, não tenho perfil. Eu tentei durante o ano passado, né, fazer algumas fotos diferentonas e tal. Eu também fazia todas as fotos e tudo sozinha, sempre tudo muito sozinha. O que dificulta um pouco, né? E eu aprendi tudo do zero, gente. Não fazia a menor ideia como gravava podcast, como fazia arte. Tanto se vocês forem dar uma olhadinha no Instagram do The Crime, as primeiras artes do The Crime são péssimas. Porque eu realmente não sabia o que eu tava fazendo, sabe? Eu só tentava. E era feio, né? Eu deixo lá ainda. Tem algumas que eu morro de vontade de apagar. Mas eu não posso apagar, porque é o início de tudo. É o que fez eu criar artes como eu tô criando agora. Sem essas artes feias no início, eu não faria essas legaizinhas agora. Então, faz parte do processo, sabe? É, eu também não sabia editar podcast, não sabia gravar, não sabia como pesquisar direito o blog. Eu fui na intuição, tipo, eu não vi padrão de postagem, porque eu não queria seguir um padrão, eu queria fazer o meu. Então, desde o blog, sabe? Tipo, eu não sabia, não tinha noção de nada. E eu fui fazendo, eu fui pesquisando, assistindo vídeo aula no YouTube, fui me virando, fui fuçando e deu tudo certo. Eu acho que deu tudo certo, né? Pra mim deu tudo certo. Só não deu certo essa questão financeira, infelizmente, né? E o The Crime é um trabalho. Mas é um trabalho social, digamos assim, eu acho. Não chega a ser social, talvez, né? Mas enfim, é um trabalho voluntário, pronto, vamos colocar assim, um hobby. E eu preciso começar a considerá-lo um hobby e também a tratá-lo como um hobby. Porque no momento eu trato ele como, sei lá, a minha vida, sabe? Já abri mão de algumas propostas de emprego que estava me demandando muito tempo e que eu não estava conseguindo fazer o The Crime, e aí eu saí desse emprego. E eu não consegui outro depois. Então, assim, gente, eu fiquei louca no meio do caminho, sabe? E eu acho que a vida é sobre isso. A gente tem altos e baixos, a gente tem dúvidas, a gente erra, a gente faz umas coisas idiotas como essa, por exemplo, de abrir mão de um salário fixo, mesmo que péssimo, né? O salário era péssimo. Mas um salário fixo, né? E eu abri mão porque eu acreditava com todo o meu coração que esse negócio de trabalhar com a internet ia dar certo. Então chegou a hora de eu agir como uma adulta, que sou, né? Prestes a completar 27 anos. E eu quero retornar, eu já falei pra vocês, né, em alguns episódios, ou eu falei pra alguma amiga minha. Que eu queria voltar a ser um pouquinho a Tainá de antes, porque eu costumava ser muito centrada nos meus objetivos, eu costumava ser prática, eu costumava ser muito. Ai, como que eu posso dizer? Se eu queria alguma coisa, gente, eu conseguia aquilo e não existia outra possibilidade, sabe? Eu fazia acontecer. Durante a pandemia e durante, né, todas essas questões psicológicas, luto, enfim, ter que me readaptar a uma vida que eu já não tinha e uma vida completamente diferente, né? Eu fui perdendo tudo isso. Eu vi uma frase que eu vou ler para vocês aqui porque é exatamente isso. Eu vi o mundo e apanhei muito dele. Acontece que amadurecer me deixou insegura. E caramba, é exatamente isso, gente. É exatamente isso que aconteceu comigo nesse tempo. Eu fiquei insegura. E não é que eu não fosse insegura antes. mas a minha insegurança, ela não se sobressaía à minha fé em mim mesma. E nesses tempos bizarros que vivemos, eu deixei isso para trás, sabe? Eu deixei que a minha insegurança sobressaísse a mim mesma, a minha fé em mim, a minha força e tudo. Então eu preciso ser corajosa agora e fazer essa pausa necessária no The Crime de não sei quanto tempo, mas é uma pausa muito necessária para que eu possa focar em mim, na minha vida e no meu futuro. Porque se eu não estiver bem, se eu não estiver trabalhando, se eu não estiver me sustentando, eu não vou conseguir fazer mais nada. Eu sempre digo isso para todo mundo, mas eu não aplico para minha própria vida. Então é isso. A gente precisa focar na gente de vez em quando para que a gente fique bem, para depois conseguir mudar o mundo. E eu espero muito que eu consiga dar o meu melhor nesse concurso e se eu não passar, né, o que eu acho que talvez não aconteça de fato, que eu consiga, né, estar bem mais avançada para os próximos concursos serem mais tranquilos, mais fáceis, para que eu consiga uma colocação, né, de fato, a nomeação no meu cargo público e eu volte pro The Crime melhor, empregada, com dinheiro para talvez investir em projetos e com mais experiência, mais maturidade, com mais segurança em mim e no que eu passo para vocês, e que a gente se encontre num momento melhor da minha vida, sabe, gente? Porque, sei lá, esse vai e vem que tá acontecendo também não é saudável para ninguém, né? Nem para mim, nem para vocês, porque tem muitas amigas que vocês viraram minhas amigas, não tem jeito. Elas me falam que fica esperando o episódio, que os episódios já fazem parte da vida delas. Então, eu ficar nessa incerteza, ai, gente, talvez vai ter episódio essa semana, talvez não. Acho que não vai fazer bem para ninguém. Então, que a gente faça essa pausa necessária de uma vez, corte o mal pela raiz, né? E que eu possa voltar em breve, melhor, como eu disse. E eu espero que vocês entendam. Eu sinto muito se vocês estiverem decepcionados comigo. Eu realmente não queria que fosse dessa maneira. Eu gostaria muito de dar conta de tudo, sabe? Mas a gente tem que aprender que a gente não precisa dar conta de tudo. A gente precisa também aprender a abrir mão de coisas por alguns momentos, quando outras coisas são mais importantes na nossa vida, nesse momento, sabe? Mas eu quero que vocês saibam que não é o final, não é um adeus, que eu não desisti do The Crime, não vou desistir, que isso não é um ponto final e que, enfim, não é um adeus, é de fato uma pausa necessária. E, gente, não se assustem se talvez vocês se depararem com episódios que eu publicar posterior a esse episódio, porque tem acho que dois ou três episódios do The Crime Jurídico que já estão gravados, e tem também um episódio sobre pessoas desaparecidas para complementar o episódio do Thiago, porque eu fiz um post lá no blog, não sei se todos leem o blog, esse post está liberado para todo mundo, não só para quem assina o Patreon. Eu deixei liberado o texto completo no blog também, para que vocês pudessem acessar e ter as informações de como registrar o desaparecimento de uma pessoa, né? Tanto no procedimento de fazer um registro do boletim de ocorrência, quanto fazer os registros nos sites. Tem todos os links lá por estados. Tem eu explicando certinho como funciona o Sinalide, como funciona para você fazer o registro de desaparecimento de crianças e adolescentes, as leis pertinentes, né, que ajudam com que essa busca por crianças e adolescentes sejam mais efetivas. Enfim, eu gravei esse episódio também, então nessas próximas semanas talvez eu libere os episódios. Não sei se eu vou liberar tudo de uma vez também, né? Porque eu tô querendo desativar o meu Instagram, porque eu perco muito tempo no Instagram e eu lembro que durante a OAB isso foi imprescindível para que eu conseguisse focar nos estudos. E na época da OAB eu também estudei sem cursinho, assim como agora, né? Eu não estou fazendo cursinho para concurso público. Eu sei que é muito necessário, mas eu não tenho como pagar, assim como na época da OAB. Então, eu vou estudar por conta e em pouquíssimo tempo, né, gente? Tá complicado para mim. Então, esse tempo, né, que eu gastaria fazendo o Decrime acontecer é um tempo imprescindível para que eu consiga estudar mais. E é só por isso, né, que eu preciso fazer essa pausa no Decrime. E eu tô pensando seriamente em desativar o meu Instagram. Tanto o meu pessoal, talvez o do The Crime também, The Crime Jurídico, The Crime Store, que é a loja, enfim, não sei. Não sei se eu simplesmente desinstalo, né, o aplicativo do Instagram no meu celular, ou se realmente eu faço aquele negócio lá, né, de sumir a conta por um tempo. É como se o usuário não existisse mais, né, mas depois que eu peço para retornar, volta ao normal. Eu fiz isso na OAB. Então, eu tô pensando em fazer isso. Mas não tenho certeza absoluta disso ainda. Mas muito provavelmente isso vai acontecer em algum momento, porque eu sei como eu sou. E por mais, né, que eu tenha me tornado uma pessoa mais insegura, eu continuo com a minha personalidade de focar nos meus objetivos e fazer acontecer. É isso. Estou avisando vocês, né, que se por um acaso vocês não encontrarem mais o Instagram do The Crime, é por esse motivo. E nem o meu, né? Não sei se alguém procura o meu, mas enfim, é por esse motivo. É isso. Eu acho que eu já falei demais, falei mais do que eu deveria, né? Abri muito a minha vida aqui, que eu não deveria ter feito isso. Torçam por mim, pro concurso dar certo. Eu sei que nem todo mundo vai entender, mas para quem é concurseiro, concurseira, quem tá estudando pra OAB também, sabe a pressão que é, sabe quanta matéria, sabe o quanto é difícil. A minha prova são duas fases, então eu preciso me preparar para as duas fases. Então, assim, gente, é isso. Eu preciso focar agora no que realmente vai mudar a minha vida, por agora, né? E o The Crime, ele não vai deixar de existir, ele só vai realmente passar por uma pausa. E eu volto quando tudo tiver melhor. Não digo quando eu tiver já concursada, não, gente, porque se eu tiver com os estudos mais avançados, né, com os meus resumos em dia e tudo mais, questões, enfim, quando eu tiver com tudo mais certinho, dá para voltar, sabe, para fazer um episódio por semana, um a cada 15 dias, quem sabe, né? Mas eu de fato, gente, eu sinto no fundo do meu coração que eu tenho que me dedicar a esse concurso, que eu preciso fazer alguma coisa por mim e pela minha profissão nesse momento. E que esse é o momento propício, sabe? Porque eu moro com os meus pais de novo, eu não tô precisando pagar contas nesse momento, até porque, né, não tenho nem condições de fazer isso. E eu tenho o apoio dos meus pais para que eu passe nesse concurso. Então, eu acho que isso é o mais importante. Tem muita gente que não tem essa oportunidade. Então, eu preciso aproveitar esse momento, por mais que seja péssimo, pro melhor, sabe? Eu preciso transformar esse momento não muito bom em algo propício para que minha aprovação venha o quanto antes. Então, é isso. Eu espero que vocês não desistam dos sonhos de vocês, que o meu exemplo louco e instável seja um exemplo para vocês de alguma forma de que a vida é assim, gente. A vida é uma grande montanha-russa em que a gente tem altos e baixos, tremores, coisas bizarras acontecendo. A gente fica de ponta-cabeça de vez em quando e volta depois e fica meio tonto, mas a gente tá lá, firme e forte. A vida é isso. A vida não é uma linha retinha em que a gente vai, tá tudo bem, tá tudo lindo. É óbvio que herdeiros, né, têm uma vida melhor do que a nossa, plebeus. Mas Eu espero que seja de fato um exemplo para vocês e que também não existe idade para vocês mudarem de ideia quantas vezes forem necessárias. Porque eu tô mais perto dos 30 do que dos 20. E é isso. A gente tem que aceitar. A vida é doida. E tudo bem a gente mudar de ideia. Tudo bem a gente agregar coisas na nossa vida, pensamentos, adquirir coisas novas pra gente, ter novos sonhos. O que não dá pra gente ficar, tipo, paralisado, estagnado pra sempre. E é o que eu sempre digo também pra vocês, né? Não é ruim a gente se perder, desde que a gente se encontre nesse caminho de volta, desde que a gente não se perca de nós mesmas por muito tempo. Porque, vez ou outra, a gente vai se perder da gente. A gente não vai se reconhecer. Mas é bom a gente sempre se lembrar das nossas origens, da nossa personalidade, das coisas boas que a gente fazia antes e dos nossos traços de personalidade que fazem com que nós sejamos quem nós somos. Então é isso. Eu finalizo esse episódio aqui. Talvez, né, por ter esses próximos episódios, vocês não sintam tanta saudade assim, mas nesse finalzinho aí, metade pro final de setembro, outubro, que é o mês do meu aniversário, novembro e dezembro, vocês vão ficar órfãos de The Crime Brasil. Mas eu volto quanto antes, prometo. Eu amo vocês, principalmente os membros. E é isso, a gente se vê em breve. E bom, gente, antes de eu realmente ir embora, eu já falei tchau pra vocês, mas eu passei a madrugada pensando em coisas e eu gravei esse episódio sem roteiro nenhum. Então, depois disso, eu escrevi dois textos, que foi o que eu li pra vocês no início desse episódio e esse que eu vou ler agora no final. Vez ou outra, nós deparamos com decisões difíceis na vida. E hoje eu precisei fazer uma delas. O The Crime passará por uma pausa indeterminada e necessária nesse momento para que eu possa focar na minha vida profissional e alçar novos voos. Para aqueles que escutaram o primeiro episódio que postei apresentando o The Crime, sabe que antes da pandemia começar eu estudava para concurso e almejava a carreira de defensora pública. E bom, eu preciso voltar aos estudos, preciso retomar os eixos da minha vida e me preparar para realizar os meus sonhos. E focar nesses objetivos significa dar o meu máximo para conquistá-los o quanto antes. Tenho certeza que assim que os meus estudos para concurso estiverem mais atualizados e em dia, será possível retornar com episódios quinzenais, pelo menos. Mas por ora, preciso desse tempo e preciso me colocar em primeiro lugar. Eu tenho muito orgulho de tudo que eu conquistei até aqui, e tenho orgulho de todas as minhas ideias. E eu tenho certeza que eu realizarei muitos sonhos, inclusive os sonhos e projetos que tenho com The Crime. Mas nada disso se concretizará se eu não tiver estabilidade financeira, se não estiver bem comigo mesma e se eu não me sentir realizada profissionalmente. Por isso, precisamos aprender a abrir mão de algumas coisas, mesmo quando amamos muito essa coisa. Precisamos aprender a priorizar o que é mais importante em determinado momento e ter os pés no chão e foco nos objetivos. Não é um adeus, é só um até logo. Espero encontrá-los em breve, concursada, mais preparada, mais madura, mais segura de mim, realizada profissionalmente, com várias dicas de como passar em concurso público sem cursinho. Ai, gente, será que isso vai acontecer? Tomara que sim, mas enfim, né? Isso daqui não tá no texto. Vamos continuar o texto. Eu amo vocês e não se esqueçam de votar de forma consciente nessas eleições. Fora Bolsonaro. Eu acho muito importante eu falar isso porque essa pausa no The Crime vai justamente calhar com esse tempo de eleição. E por mais que, sei lá, alguém não goste do Lula, alguém que escuta aqui, né? Reflita e pesquise muito sobre os candidatos. Pense na hipótese, na ideia de ter um governo como o do Bolsonaro por mais 4 anos. Isso seria terrivelmente devastador e já é. Então, é isso, gente. Eu precisava falar sobre isso e agora sim o episódio está finalizado. Como eu disse, né, teremos alguns episódios, provavelmente no sábado eu vou soltar todos eles, não tenho certeza ainda como que vai funcionar isso, mas eu quero liberar o quanto antes, porque muito provavelmente, de fato, eu vou desativar as minhas redes sociais. Então, é isso, um beijo para vocês, se cuidem.